Vamos servir? Muito bem, pega a sua Bíblia aí também. Vamos estudar a palavra de Deus. Você pode abrir sua Bíblia aí também, ou aplicativo, em Gênesis, capítulo 33. Nós estamos numa série de mensagens aqui falando um pouco sobre família. Essa série chamada Casas como Muros. Nós temos estudado a palavra de Deus e tentado entender como a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, as nossas relações podem ser fortes, podem nos proteger, como a gente também pode se proteger das influências externas. E nós vamos continuar hoje falando um pouco sobre isso, porque de nada adianta a gente dizer que é cristão se isso não é refletido nos relacionamentos, e principalmente nos relacionamentos na nossa casa, na nossa família. E hoje o título da mensagem que a nossa igreja vai estar estudando é Como Resolver Conflitos na Nossa Casa. Olha, esse daria um bom livro, eu tenho certeza que venderia algumas cópias, porque promete coisa boa, resolver conflito. Quem tem conflito em casa aí? Levanta a mão. Não me deixa sozinho, minha esposa está ali. Vamos lá, amém, todo mundo. Que bom que eu não sou o único. Conflitos são comuns do dia a dia, normal, você está convivendo, você vai ter um atrito, uma mania de um hábito do outro, né? Eu não vou expor minha esposa, passou pela minha cabeça falar de uma mania dela, mas eu, né? Deus abençoe, Bia. Eu tenho as minhas manias. Por exemplo, eu falo para ela que eu não sei como ela me aguenta, porque eu sou muito chato. Tem vezes que eu falo assim, meu Deus, de fato eu sou muito chato, né? Às vezes as pessoas brincam que a esposa vai para o céu por obras, né? Vai ser salva por obras, e a Bia quase por obras, de tão chato que eu sou, e ela me aguenta. Conflitos são assim, são normais, você tem na sua casa, eu tenho. Agora, a gente vai falar como resolvê-los à luz da palavra de Deus. Que fique claro, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, a gente está falando de conflitos comuns, no nível natural, dos desafios da convivência. Se você enfrenta algum tipo de relacionamento que tem agressão, que tem abuso, que tem algum tipo de uma opressão mesmo, você precisa buscar ajuda, porque nesse caso a tua segurança está em risco. Então fica aqui claro, fica bem declarado que existem relacionamentos que fazem mal por serem, né, por te, enfim, mexerem com a tua segurança, da tua casa, você precisa buscar ajuda, amém? Então vamos ler agora Gênesis 33, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz um pouco aqui sobre conflitos. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. E por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse porém Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem, aceita pois o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Bom, esse é o texto que nós vamos refletir um pouquinho. Na verdade, a gente vai olhar um pouco para a história desse homem chamado Jacó. A história de Jacó e da sua família é um drama, é uma novela quase mexicana, cheia de percalços, cheia de defeitos nas pessoas ali. E é muito interessante porque antes disso, na verdade 20 anos antes desse encontro, estava quebrando tudo na casa dos dois. O que acontece? Eles faziam parte de uma família que tinha uma promessa de Deus. A família de Abraão, Abraão tinha recebido uma promessa da parte de Deus, de que sua família seria muito abençoada e portanto abençoaria todos os povos da terra. Eles tinham uma promessa de que Deus cuidaria deles, de que Deus, né, lutaria ao lado deles, de que os enviaria para uma terra boa, ou seja, Deus estava ao lado deles, estava lutando em favor deles, e Abraão recebeu essa promessa. Ele teve o seu filho Isaac, e Isaac então teve os seus dois filhos, né? Ele teve mais filhos, mas ele teve esses dois filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia vai falar que desde o ventre eles brigavam. A Bíblia fala isso, que eles ficavam lutando no ventre. E quando eles nascem, nasce primeiro Esaú, mas grudado ali no calcanhar, no pé, vem Jacó juntos. E um era muito diferente do outro, né? A Bíblia vai falar que Esaú gostava de caçar. Ele se embrenhava no meio do mato, caçava, trazia o alimento para casa, era um guerreiro. A aparência dele era diferente também, ele tinha pelos no braço, a Bíblia deixa claro isso, até por causa do teatro que vai acontecer depois. E esse era Esaú, era o preferido do pai. Mas Jacó, né, quando a gente vai ler a história, a gente descobre que ele era o piá de prédio. A Bíblia deixa claro que ele gostava de ficar nas tendas, ou seja, piá de prédio, do carpete, né, criado no carpete ali, jogando videogame o dia inteiro. E ele era o preferido da mãe, esse era Jacó. E nessa narrativa toda, nessa história, a gente descobre que o filho mais velho tinha o direito a uma bênção especial, a bênção do primogênito, ou seja, Esaú, o caçador, o preferido do pai, receberia uma bênção especial por ser o filho mais velho. Essa é a história, pais preferindo um filho do que o outro, e é aí que os dois crescem, nesse ambiente. E o que acontece é que um dia Jacó está lá preparando uma comida, colocando uma lentilha para cozinhar, e Esaú chega com fome. Sabe quando você chega com fome em casa e tudo vira comida? Você começa a procurar na geladeira, no armário, e manda tudo que tiver para dentro. Esaú chegou faminto, e ele estava procurando alguma coisa para comer, sente o cheiro da comida, chega perto de Jacó, Jacó fala: olha, eu posso até te dar, na verdade eu troco, você me dá a tua bênção de primogênito, e eu te dou um prato de comida. Esaú até hesita um pouco, mas aceita, e vende, e troca por aquela comida, e pronto, acabou. Algum tempo depois, quando o pai já estava velho, já estava ficando cego, já não enxergava direito as coisas, ele percebe que estava no fim da vida, então ele chama Esaú, filho mais velho, preferido, o que tinha direito à bênção, e fala: filho, vai caçar, faz uma comida para mim, porque daí eu vou te entregar a tua bênção, porque os meus dias estão acabando. E Esaú sai por uma porta, e a mãe, ouvindo atrás da porta, vai lá, chama Jacó, fala: leva essa comida para o seu pai, veste essa roupa aqui que parece o braço, né? Coloca esses pelos aqui de animal no braço, no teu braço, para parecer que é o braço do teu irmão, e recebe a bênção no lugar dele. E é isso que acontece. A esposa engana o marido que estava na cama, não enxergando nada, envolve o filho nessa trama toda. Então, quando Esaú chega e descobre que perdeu a bênção, ele jura o seu irmão de morte. Falou: vou matar você, Jacó. E assim Jacó foge de casa. Mas que história, hein? Quer falar de conflito? Vamos olhar para essa família. Conflito demais. E sabe, quando a gente olha para essa história, a primeira lição que a gente precisa aprender na palavra de Deus para resolver conflitos na nossa casa, nos nossos relacionamentos, é entender que nós somos a fonte dos conflitos. Sabe, é muito fácil perceber o erro no outro, mas perceber o erro em nós, no nosso coração, é o grande desafio. E aqui nessa história, nessa família, nós percebemos erros em cada um deles. Nenhum se salva. Todos tinham um coração corrompido pelo pecado. E como cristão, você precisa ter essa visão de vida. O problema é o pecado em nós, o problema é a gente sempre querer sair com a razão, é a gente querer sempre ganhar uma discussão, que a nossa vontade seja feita. O pecado em nós grita em cada atitude, em cada reação que nós temos. E se você não entender que o problema é você, vai ser sempre o outro. É claro que o outro tem problema, é claro que o outro também erra, mas o que você pode mudar no outro, se você não muda a si mesmo? Se você não reconhece em você mesmo suas falhas, os seus erros? Sabe, é muito interessante no ministério, porque a gente atende muitas pessoas diferentes, e eu confesso que eu não sabia que eu ia gostar tanto de conhecer a história das pessoas. Então eu escuto, eu tento ajudar, né, com a ajuda de Deus, claro, com a palavra de Deus, e a gente escuta as histórias, E é interessante porque na maioria dos atendimentos que a gente faz de família, com mais de uma pessoa, quem começa a falar sempre fala do outro. Nunca começa falando assim: não, então pastor, na verdade é que eu não sei ouvir, eu não sei conversar, eu fico muito bravo, não, é sempre assim: então, a gente veio aqui porque está acontecendo um problema, porque esse aqui, ó, e não sei o que, e começa assim, porque é mais fácil, e a gente percebe o erro no outro, mas reconhecer o próprio erro é o grande desafio. Você quer resolver conflitos na sua casa, você precisa primeiro entender que eles começam também a partir de você, a maneira que você reage à falha dos outros, a maneira que você reage ao jeito do outro, às vezes nem é uma falha, é um jeito diferente, e a gente gosta de apontar o erro e botar a culpa nos outros. Já diria o filósofo Homer Simpson: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, não é verdade? Então a gente vive dessa forma, olhando e falando: a culpa é dele, é mais fácil. Mas para resolver conflito, você precisa resolver o teu coração, você precisa pedir: Senhor, me transforma. Quais são as suas chatices? Quais são as coisas que você precisa ajustar para que, de fato, não surja tanto conflito a partir de você? A gente olha para essa história e a gente vê manipulação. Ao invés de ser uma família unida, um ficava falando no canto sobre o outro. A gente vê mentira. Não, não conta nada para o teu pai. Como assim? Como que a gente quer ter uma família forte se a gente esconde as coisas um do outro? Como que a gente quer que Deus abençoe os relacionamentos dentro de casa se a gente manipula para fazerem o que a gente quer e a gente não abre mão disso? Egoísmo, cada um luta pelo seu, sabe? Não abre mão, não anda mais para servir o outro, é só me sirva, eu quero. Nós precisamos mudar, deixar Deus mudar a nossa visão de relacionamento dentro de casa, para que os conflitos se resolvam até antes. Sabe quando o Espírito Santo bota a mão na tua boca? Já viu aquele meme que tem uma senhora assim, ó, tapando a mão na boca da outra assim? Então, o Espírito Santo tem que tapar a sua boca muitas vezes. Agora, gente, eu falo mesmo. Minha personalidade é assim. O que você chama de personalidade forte, Deus chama de falta de domínio próprio. A gente precisa acordar. E sabe, talvez, se você só ficar mais quieto, orar, responder com mais amor, metade dos conflitos vão embora. Às vezes é mais simples do que a gente imagina. Então a primeira lição que a gente olha para essa família de Jacó ali, do irmão, dos pais, é conflitos, pecado no coração. O grande problema do mundo é o pecado, e o grande problema das nossas famílias somos nós, os pecadores lá. Não existe família perfeita porque a gente está lá, mas se você permitir que Deus te mostre os seus erros e falar: Senhor, me renova, me restaura, me transforma, eu tenho certeza que os conflitos vão começar a se apaziguar, a ser evitados. Você quer evitar conflitos? Então você precisa reconhecer em você os seus erros, as suas falhas e as suas reações pecaminosas. Mas além disso, além de reconhecer que somos falhos, que as coisas não se resolvem na força do grito, a gente precisa então ir para a segunda lição: reconhece e então age como Jesus. Se fosse para responder a pergunta dessa mensagem, como resolver conflitos na minha casa, a resposta é: seja como Jesus. Pronto, sobe os créditos, acabou. Ser como Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto eu estava lendo esse texto, algo de fato chamou a minha atenção. Jacó, a Bíblia está contando ali, a gente viu, ele está com medo do irmão. 20 anos depois, ele não quer morrer, né? O irmão está chegando, ele acabou de ter um encontro dele com Deus, que ele lutou, Deus quebrou as pernas dele ali, quase, né? Ele saiu com outro nome, né? Israel agora, e ele vai encontrar o irmão. Quando ele fica sozinho, Deus encontra ele, então ele vai encontrar o irmão. E ele manda presentes, né, com medo, para apaziguar a raiva do irmão, manda lá os rebanhos, e manda os servos, e manda presente. Mas o que me chamou a atenção, não foi a atitude de Jacó, o que me chamou a atenção foi a atitude de Esaú. Enquanto eu lia, eu me lembrei da parábola do filho pródigo. Não sei se você percebeu, mas no versículo 4, quando a gente vê o que Esaú fez, A Bíblia fala assim: mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra quando o filho volta arrependido para casa, o que aquele pai faz? Representando o nosso Deus, ele corre em direção ao filho, o abraça, o perdoa e o beija. O que eu estou querendo conectar aqui e a gente perceber? Esaú foi uma representação da graça de Deus, porque ele perdoou. O perdão, perdoar, é algo poderosíssimo. Perdoar é difícil, mas quando é feito, quando é entregue, quando é liberado o perdão, vem cura. Esaú tinha todo o direito de querer justiça, ele estava no seu direito. Agora perdoar é o quê? Abrir mão do seu direito. Perdoar é arcar o prejuízo, é falar: tudo bem, eu fico com esse prejuízo. Perdoar é ser como Jesus. Sabe, a maioria dos conflitos exigem perdão no final deles. Seja os pequenos, às vezes a gente acha que perdão é só para as grandes coisas, mas o perdão do dia a dia, que se não é feito, vai amontoando poeira no coração, vai criando amargura, você vai pensando: olha, nem me ouve, eu falei ontem, repetiu, a gente vai deixando e não perdoa, essas coisas vão criando amargura no coração e os relacionamentos vão se esfriando e a gente vai se afastando de quem a gente ama. Quando a gente olha para Esaú, a gente vê uma representação da graça de Deus. Você foi encontrado por Jesus? Então você encontrou a graça de Deus. Jesus vai contar a parábola de um homem que foi perdoado de uma dívida imensa, mas quando ele encontra alguém que devia um pouquinho para ele, ele não perdoa. O que Jesus está querendo dizer é: nós aqui, vocês foram perdoados por uma dívida imensa, né? De uma dívida imensa, vocês precisam aprender a perdoar, e perdão não é opcional para um cristão, ele é um estilo de vida. Então talvez o que está faltando nas nossas casas, para que elas sejam fortes, é sermos como Jesus. Perdoar. Fácil? Não. Mas esse é o desafio de seguir a Cristo. Ele nos perdoou. Sabe, quando a gente olha para essa história e vê a atitude de Esaú, ele resolveu. Ele abriu mão e as coisas então se pacificaram. E então a gente pode ver as coisas melhorando. Eu gosto muito da história de José. É a mesma coisa, é no encaminhamento dessa família aqui, né? José é jogado pelos irmãos num poço, num buraco. Os irmãos mentem para o pai, olha a repetição aqui. Mentem para o pai que ele tinha morrido, ele é vendido como escravo, vai para o Egito, lá ele passa por um monte de perrengue, e então anos depois ele está com o poder nas suas mãos, governador do Egito. E quem aparece, bate na porta pedindo comida? Os irmãos. Ele tinha o direito, não tinha? Ele podia fazer o que ele quisesse, ele estava no direito, a gente ia falar bem feito para os irmãos. Mas o que ele fez foi perdoar, e isso possibilitou com que toda a sua família crescesse em prosperidade, se fortalecesse naquela terra, enquanto todo mundo passava fome. O perdão traz cura, o perdão traz uma nova história, uma nova oportunidade. Obviamente, por vezes, perdoar não significa que a gente vai retomar alguns relacionamentos. Você vai lembrar, você talvez não vá ter aquela confiança, mas você não carrega mais uma amargura no seu coração acerca do que fizeram com você. Ser como Jesus é perdoar porque fomos perdoados. E isso transforma uma casa, transforma uma família. Talvez, assim como Jacó, você está aqui e está há anos brigado com algum parente. Talvez você está aqui e você tem mágoa de gente da tua casa. Você nem sabe mais o porquê. E a mágoa aparece nas reações que você tem, na maneira amarga que você responde, no jeito que você reage, na falta de tolerância, na falta de amor mesmo e de gentileza. É assim que aparece a amargura. Mas hoje, em nome de Jesus, Ele vai te ajudar a perdoar. Ele vai te ensinar a perdoar, porque Ele é perdoador. E é Ele que nos ensina a sermos como Ele. Agora, além de perdoar, o que mais Jesus faz? Ele é humilde. Por vezes os conflitos acontecem porque a gente é orgulhoso, a gente não dá o braço a torcer, a gente discute até 2 da manhã por causa da pasta de dente que ficou em cima da pia. Mas você está errado, eu falei. E a gente enxerga a família como se fosse um contra o outro, mas não é. Né, tem uma analogia que eu sempre falo assim, quando eu vou falar com quem vai se casar ali, eu faço o momento do casamento também, eu falo sobre a diferença entre jogar tênis e jogar frescobol. Tênis é um contra o outro e você tem que fazer o outro perder. Frescobol, vocês estão se divertindo. Então assim, não é mandar longe, né? É só se for sacanagem, mas você vai jogandinho ali para se divertir de férias na praia. É um time jogando junto. Se um não fez, o outro vai lá e supre, dá força, conversa, claro, para ajustar, normal. Agora, enxergar a família como esse time, esse clã que se ama, se protege e se ajuda. Está na hora de mudar a visão. Está na hora de parar de ser egoísta. Está na hora de proteger e amar, se entregar, servir, ser como Jesus. Se você for como Jesus na sua casa, algo vai acontecer. Tenho certeza. Se você for como Jesus nos seus relacionamentos, no seu casamento, com seus filhos, algo vai acontecer, e para isso você tem que andar com esse Jesus. Para isso não é só ouvir uma mensagem num final de semana, é viver com Ele, é deixar a palavra dEle encarnar sua vida, é ter comunhão, é jejuar, é orar, é buscar ser totalmente cheio do Espírito Santo dEle. Amém? Você quer ser como Jesus na sua casa? Isso vai fazer total diferença, você vai construir a sua família, a sua casa do jeito certo. Perdoar, ser como Jesus, ser pacificador, não ser aquele que traz o conflito, mas aquele que resolve, aquele que traz solução, aquele que ora pelo conflito, em nome de Jesus. A gente tem que orar mais em casa, orar pelos problemas, pelas crises, pelos desafios. A gente tem que trazer Jesus para dentro da nossa casa, essa é a realidade, andar com Ele, ser como Ele. E é isso que vai impactar o nosso testemunho. Eu lembro de uma história de um pastor que ele fez um compromisso com Deus, de toda manhã ele se sentar na varanda, tinha uma cadeira de balanço, e ele ficar 1 hora ali conversando com Jesus. E ele tinha o seu tempo de oração naquela varanda, naquela cadeira de balanço, e depois ele contando de como os filhos começaram a perceber a diferença e comentar: olha, a gente precisa comprar mais cadeira de balanço, olha, pai tem que ir na cadeira de balanço, a gente tem que ir na cadeira de balanço. Por quê? Porque na presença de Deus a gente é transformado. Sozinho a gente machuca até quem a gente ama. Com Jesus a gente ama, a gente se doa, a gente se entrega e a gente faz a diferença e deixa marcas dele na vida dos outros. Agora, além de reconhecer os erros, além de pedir: Senhor, me transforma, eu quero ser como Jesus, existe outra lição nessa família, na história dessa família, que eu gostaria que a gente olhasse nesse tempo, antes da gente orar juntos. E a lição é que com Jesus, a nossa história, a nossa criação, a nossa bagagem não nos determina. Deixa eu te falar, essa história dessa família, ela se repete depois. A gente vê Jacó tendo filhos preferidos. A gente vê irmãos brigando, enciumados, porque ele não percebeu que precisava mudar de atitude. Ele carregou sua criação, ele carregou a maneira que ele aprendeu para como ele criou os filhos também. Sabe, às vezes a gente acha que a pessoa, ela aparece do nada do jeito que ela é, mas ela foi criada, ela teve uma maneira de viver em casa, ela teve uma cultura na sua casa. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o Evangelho, a gente aprende que com a ajuda de Jesus a gente põe fim às histórias que a gente quer mudar. Com a ajuda de Jesus a gente escreve novas histórias. Tem uma situação que eu vivi no ministério que me impactou demais e que ilustra bem essa lição de que a nossa criação, a nossa bagagem não determina como será o nosso futuro ou como será a nossa família. Eu estava no ministério e um pai de pré-adolescente me procurou E ele queria conversar porque o filho dele estava fazendo aquelas perguntas dessa fase e estava na hora daquela conversa. Sabe, a conversa tensa, que os pais ficam tensos, né? E esse senhor veio me procurar e falou: pastor, eu queria tua ajuda com material, com alguma coisa que possa me dar, né, ajuda para essa conversa mesmo. E daí eu comecei a falar: não, beleza, vamos lá. E ele então compartilhou um pouco da história dele. Ele falou: pastor, quando eu tinha a idade do meu filho, eu comecei a ficar curioso também, e alguns já devem ter ouvido aqui, mas existia um costume muito imoral de que levasse o menino, quando ele se tornava ali pré-adolescente, adolescente, para ter a sua primeira experiência sexual ali nesses lugares. E esse, o pai do menino que estava conversando comigo, esse pai, ele foi levado quando era criança, pré-adolescente, entrando na adolescência, para descobrir ali dessa forma. E isso traumatizou, isso deixou, sabe, fez mal, porque, óbvio, não precisa nem explicar, né? E ele estava me contando aquilo, ele estava emocionado, e eu falei assim: olha, irmão, se o senhor quiser, eu posso dar uma ajuda, eu posso tentar também conversar. Ele olhou para mim e falou: não, pastor, eu sei que eu tenho que conversar, eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente. Esse é o poder do Evangelho, é você pôr fim à tua bagagem e começar uma nova história. Sabe, talvez a cultura da sua casa, onde você foi criado, não tinha amor, não tinha carinho. Talvez era sempre no grito, era sempre no castigo, na surra, não tinha conversa, não tinha afeto demonstrado, não tinha nada. Talvez você veio de um lugar assim. Ou você veio de um lugar como a história de Jacó, onde todo mundo é manipulado, onde a minha vontade, ó, vai lá e fala para o teu pai desse jeito, ó, mente assim, e você aprendeu desse jeito. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, você vai começar uma nova história. Porque o poder do Evangelho capacita, possibilita nós escrevermos algo novo nas nossas vidas. Se você não recebeu o amor do seu pai, você vai poder dar amor, porque o Pai perfeito vai te ensinar e vai te ajudar. Nessa história a gente percebe uma espécie de maldição hereditária, vamos assim dizer, né? Vai passando, porque um foi criado de um jeito e vai passando para o filho, para o neto, para o bisneto. Mas quando Jesus entra na nossa história, tudo se faz novo. Você quer fazer algo novo na sua casa? Você quer viver algo novo na sua família? Você quer melhorar? Talvez você teve uma boa criação, mas tem uma outra coisa que você não quer carregar adiante. Hoje, em nome de Jesus, Ele vai tirar essas bagagens da sua vida. Você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa mãe, você vai ser um bom marido, uma boa esposa, um bom irmão. Porque o Senhor faz parte da sua vida e te capacita. Ter uma casa como um muro é ter esse lugar de segurança, de refúgio no meio desse mundo maluco que a gente vive. Mas às vezes, por causa dos nossos erros, os conflitos entram. Por isso precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos ser como Jesus e abandonar as bagagens, aquilo que a gente aprendeu, a cultura da casa que a gente foi criado, ou talvez a que você vive hoje. E você vai chegar lá hoje, vai colocar teu joelho no chão, lá no seu quarto, e vai falar: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a escrever uma nova história para minha família. Sabe, a gente precisa sonhar mais família. A gente precisa se alegrar mais com família. A gente precisa planejar mais o que fazer, para onde estamos indo como família. A gente precisa sonhar que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Eu falo para a Bia, às vezes a gente fica, né, orando e pensando: nossa, eu quero um missionário, sabe, das ruas, assim, o cara que vai, eu quero esse, porque eu sou meio envergonhado, eu quero ter um filho que vai, cara, e eu quero impulsionar ele para falar de Jesus. Eu quero ter filhos que amem ao Senhor de todo o coração. Eu quero que o meu casamento mostre para as pessoas ao redor que é possível sim ter um casamento incrível no mundo que a gente vive. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar a esperança no seu coração. Esperança de que família é bênção, de que família é um projeto dEle para que a gente se sinta pleno nessa terra em meio às crises. Sabe, quando o soldado chega da batalha, ele deixa a armadura do lado de fora e chega a descansar em casa, Assim deve ser a nossa casa. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você, orar pela sua família, porque eu creio num Deus que pode resolver situações que parecem impossíveis. Você crê nisso? Talvez, assim como esses irmãos brigados, você vai precisar orar por uma situação que tem na tua casa. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. A gente vai orar e pessoas vão se reconciliar, sim, nas nossas casas. A gente vai orar e os casamentos vão ser restaurados, sim. Aquele amor vai voltar, a cumplicidade vai voltar, o carinho, o afeto vão voltar. A gente vai criar os nossos filhos na presença de Deus, ensinando o que de fato é mais importante nessa terra. Eu quero que você junto comigo sonhe, família. Eu quero que você junto comigo sonhe, ore pelos filhos, pelos cônjuges dos filhos, pelos netos, bisnetos, ore pelo seu casamento, se posicione como alguém que representa a sua família. Talvez você seja o único crente, mas você vai ser a porta da cura, do perdão, da reconciliação, da bênção, porque você é como Jesus, você representa Ele na sua casa. Se você quer orar pela sua casa hoje, se posicionando como alguém que representa tua família aqui nessa noite, eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar, se colocar em pé na presença desse Deus que se importa com as nossas casas, se colocar em pé na presença desse Deus que tem o poder de converter o coração de um ao outro, dos pais aos filhos. Se colocar na presença desse Deus que sabe muito bem o que vai no íntimo do nosso coração. Se colocar na presença desse Deus que tem o poder de nos ajudar a vencer as nossas falhas, a evitarmos conflitos. Ele que nos enche da tua presença, da presença dele, nos faz como Jesus. Se colocar na presença desse Deus que nos liberta das bagagens, dos aprendizados da vida e nos ensina novamente a viver de uma maneira que o agrada. De olhos fechados na presença de Deus, eu quero te convidar a orar pela sua família. Mas eu não quero que você apenas fale, eu quero que você batalhe em oração. Eu quero que você mencione os nomes dos membros da sua família e peça por salvação, peça por reconciliação, peça por restauração. Creia que o Deus que ouve a sua oração é o Deus dos corações, é o que toca, é o que transforma. Comece a clamar, comece a orar pela sua família agora. Se posicione. Se posicione como um filho, pedindo ao Pai ajuda. Se você está com a sua família aqui, abraça, pede perdão agora se precisar. É agora, é hoje. Talvez enquanto você está orando, Deus vai trazer ao seu coração que você precisa ligar para alguém, que você precisa resolver, marcar um almoço, eu não sei, mas resolve, que isso trará cura, trará transformação no nome de Jesus. Apresente sua família ao Senhor. Enquanto você intercede pelos seus, pela tua casa agora, eu quero fazer mais um convite. Nós falamos sobre os conflitos da vida, nós falamos sobre os conflitos comuns do dia a dia, e talvez você está aqui e percebeu que você tem tentado e não tem conseguido. Você tem tentado há muito tempo, do teu jeito, e não tem conseguido. E ouvindo aqui sobre Jesus, sobre a ajuda do Senhor, você entendeu que precisa desse Deus, que precisa desse Jesus. E o convite que eu te faço é: entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida hoje a Jesus. É Ele quem vai te ajudar, mas você precisa entender, todos nós estamos afastados de Deus, e quando Jesus morre naquela cruz, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Jesus morreu na cruz por você que está aqui, por mim, para nos reconciliar com Deus, porque nós estávamos longe por causa dos nossos pecados. Sabe, às vezes nós queremos a bênção de Deus, nós queremos a bênção na nossa casa, mas nós não entregamos nossa vida a esse Deus da bênção. Eu quero te convidar a se entregar por completo a esse Deus e viver a vida plena que Ele pode te dar em todas as áreas da sua vida. É uma oração, é uma entrega, é dizer: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Se nessa noite você está aqui, entendeu quem Jesus é, entendeu que precisa dele, entendeu que precisa de salvação, que precisa de ajuda, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Levante sua mão onde você está, não tenha medo, não tenha vergonha, levante sua mão onde você está. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou sua mão, nós queremos orar com você, porque hoje Jesus vai entrar na tua vida e na tua casa, e as coisas vão mudar, meu amigo, e vão mudar de uma maneira que você nunca imaginou que eram possíveis. Eu quero te convidar, a gente quer orar com você, porque aqui não é um show, aqui não é uma apresentação, isso aqui é uma família. E você que levantou sua mão entregando a vida para Jesus, você tem irmãos agora. Você vai receber ajuda, gente que vai orar por você, pela tua casa, e vai falar assim: eu quero te ajudar a andar com Jesus. Você que levantou sua mão, vem aqui para frente, nosso time todo está te esperando para orar por você. Vem para frente, não tenha medo nem vergonha. Como eu disse, às vezes Deus nos chama e a gente, por medo, por vergonha, pensando no: ah, e aí, o que vai acontecer? Será que eu tenho que vir para cá? E a minha família, o que vai pensar? Deus está te chamando, meu amigo, o resto não importa. Jesus te convida hoje a apresentar a sua vida a Ele, o resto não é importante. Uma nova história na tua casa, na tua família, está começando. Isso é o que importa. Você que levantou sua mão, você que quer entregar sua vida para Jesus, não fique no seu lugar. Venha para cá, vamos orar juntos. E vamos consagrar as nossas vidas, consagrar a nossa história a esse Deus. Aleluia. Venha para cá você, sai do teu lugar. Se tiver com a tua família, traz junto. Fala: a gente tem que conhecer esse Deus, a gente tem que viver com esse Jesus, está na hora da gente dar um basta, está na hora de uma nova história. Você não está aqui à toa não, talvez você veio para cá porque deu vontade, porque alguém te convidou, mas o que eu tenho aprendido é que quem nos guia é o Senhor da nossa história, e você está aqui por causa disso. Aleluia. Isso, venha para cá, a gente vai orar juntos agora. A igreja toda estende a mão para cá para abençoar esse povo. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para você que está aqui na frente, você vai orar junto comigo agora. Eu quero que você repita essas palavras, mas não como uma fórmula mágica, mas como uma oração ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai ouvir as tuas palavras. Com fé, você vai estar entregando a sua vida ao Senhor. Então, de olhos fechados, clamando ao Senhor, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu entendi que preciso do Senhor, eu entendi que preciso de salvação, por isso hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos, me perdoa dos meus pecados, me dá a tua salvação, me enche do teu Espírito Santo, e que eu te siga por toda a minha vida, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir os nossos irmãos aqui? Glória a Deus. A gente vai orar agora pelas nossas famílias, e os irmãos aqui vão receber a oração de alguém do nosso time. Você vai receber uma oração agora, fica aí, alguém quer orar por você, e nós vamos orar pelas nossas famílias. Feche seus olhos agora, se você puder levantar suas mãos para o céu. Senhor, nós estamos diante do Senhor para agradecer pela tua presença, agradecer porque o Senhor é o Senhor da nossa história. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma família, sim. Ela tem conflitos, ela tem problemas, mas o Senhor nos deu uma família. E Deus, como seguidores teus, o Senhor espera que sejamos como Jesus aonde estamos, na nossa casa, evitando conflitos, lutando contra os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Deus, nos ajuda a levarmos solução e não conflito. Nos enche do teu Espírito Santo, Pai, que sejamos como o Senhor Jesus. Eu te peço liberdade para os meus irmãos, liberdade de toda cultura, de todo aprendizado das suas famílias, e uma nova história no poder que há no nome de Jesus. Pai, eu te peço que as nossas famílias sejam fortes, Deus. Que as nossas famílias possam impactar o mundo, Pai. Que as nossas famílias possam avivar essa terra, Pai. Que os nossos filhos levem a Tua palavra. Que os nossos casamentos possam fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a perdoar. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes, Pai. Ah, Deus, que nós possamos ver a transformação do Senhor nas nossas casas. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nosso Deus aí? Glória ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Mostra-me.